Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
29 de outubro é celebrado o Dia Mundial do AVC. É conhecido popularmente como derrame. É uma das principais causas de morte ou incapacidade com sequelas permanentes que existe no mundo todo, não somente aqui no Brasil, não. Quer dizer, a pessoa fica com aquela sequela, ou, bom, enfim. Mundialmente, essa condição é alarmante, sendo identificada uma morte por derrame cerebral a cada 6 segundos. Oh, meu Deus, tá vendo? Independentemente da idade ou sexo do paciente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 70 mil brasileiros morrem de AVC todos os anos. Essa é a doença que mais mata no país. Uma em cada dez pessoas que sofreram um AVC terão outro ataque nos últimos 12 meses seguidos. Aí é para se lascar. Para se lascar. Vamos falar sobre o AVC, conversando com o médico neurologista, Dr. João Gabriel Ribeiro. Dr. João, tudo bom, velho macho?
Bom dia, Jota. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Mas olha, veja bom, muito obrigado antecipadamente pela sua participação no programa. Hoje é o Dia Mundial do AVC, que serve de alerta à população, não é?
Exatamente, Jota. Todos os anos se comemora, digamos assim, o Dia da Conscientização Mundial do AVC, que é o dia 29 de outubro, tá? No mundo todo, chama a atenção principalmente para os fatores de prevenção do AVC. Como você mesmo falou, é um caso de mortalidade muito importante e muitos que não morrem ainda ficam com sequela importante. Então, antes da gente remediar, é importante a gente prevenir.
E é exatamente sobre esse assunto que a gente quer falar com o senhor. Há como prevenir, há como a pessoa evitar que isso aconteça, ou é um problema que quer ela queira, quer não, isso terá que acontecer um dia, feito catarata?
Então, a gente consegue diminuir bastante a incidência de AVC se a gente eliminar vários fatores de risco. Então, por exemplo, 50% dos AVCs estão ligados à hipertensão arterial não controlada. Então, se a gente controlar a pressão arterial, a gente consegue diminuir. 25% dos pacientes que tiveram AVC não fazem exercício físico e estão obesos ou acima do peso. Então, fazer exercício físico, combater a obesidade. 20% tem problemas do colesterol, do triglicerídeo. Então, controlar bem o colesterol e o triglicerídeo. Então, se a gente conseguir ir diminuindo esses fatores de risco, com certeza a gente consegue minimizar ao máximo. Obviamente que algumas pessoas vão ter AVC, independente de tudo. Mas, tomando essas medidas, a gente consegue reduzir a incidência de forma significativa.
Isso é importante, né, de saber. Quer dizer, de acordo com dados do Ministério da Saúde, somente em 2017, nós estamos em 2020, foram registradas 101.100 mortes decorrentes da doença. Isso em levantamento encaminhado à Agência Brasil. A Sociedade Brasileira de Cardiologia destaca que entre 1º de janeiro deste ano até o dia 16 de outubro, 78.649 pacientes com AVC foram a óbito.
Exatamente, é um número bastante alarmante, né? É uma coisa muito significativa. A gente precisa se cuidar e é sempre importante, a partir do momento que o paciente acha, tem a suspeita que está tendo um AVC, ir imediatamente para um hospital.
Imediatamente, né? Imediatamente. Agora, veja bem, existe os chamados grupos, os quais mais se confirmaram óbitos por AVC, foram homens. Qual é a faixa etária?
Geralmente, são homens entre 70 e 79 anos e as mulheres um pouco mais velhas, entre 80 e 89 anos, tá? Esses são os principais. Agora, os homens mais velhos, entre 80 e 89 anos, e as mulheres mais jovens, também são afetados. Então, o que é que a gente tira de lição? É uma doença que afeta principalmente as pessoas mais velhas, a partir dos 70 anos de idade. Obviamente que pode acometer pacientes jovens. A gente chama AVC em jovem, o AVC nos pacientes abaixo de 45 anos. São causas diferentes dos idosos. Mas os idosos, com certeza, são responsáveis pela grande maior parte.
Agora, como para outras doenças cardiovasculares, há fatores de riscos, né, doutor, que podem ser controlados. O senhor pode falar sobre isso?
Exatamente. Então, os fatores de risco que a gente pode conseguir controlar seriam o sedentarismo, o tabagismo, o uso do álcool de forma mais abusiva, a apneia do sono também é uma das coisas que pode afetar. Como eu falei anteriormente, colesterol alto, triglicerídeo alto, uma dieta desbalanceada, o controle da pressão arterial, controle do peso, tudo isso são fatores de risco que a gente consegue diminuir e controlar.
Agora, doutor, veja bem, o senhor já falou o que, é que as pessoas devem proceder. Tem que as pessoas já são idosas, devem sempre procurar o seu cardiologista, o seu clínico geral, para fazer uma avaliação, uma bateria de exames, para ver como é que está o seu organismo, a sua cabeça. No caso do senhor que é um neurologista, procurar um neurologista também para fazer uma avaliação mais apurada, não é isso, doutor?
Com certeza. Então, aquela pessoa que já tá na faixa etária mais elevada, é necessário sempre e regularmente para o cardiologista avaliar se teria arritmias cardíacas, avaliar alguns vasos do corpo, como por exemplo as artérias carótidas, que se tiverem obstruídas por placas, é um fator de risco importante para AVC. Nos inícios dos sintomas, então o paciente teve um ataque isquêmico transitório, está tendo algum pouco esquecimento, sempre é importante procurar o neuro para justamente fazer uma investigação mais apurada, fazer uma ressonância, ultrassom e etc. Para que a gente consiga identificar naquele paciente os fatores de risco para um AVC e que naquele paciente a gente consiga intervir diminuindo o risco.
Agora, os sintomas do AVC, como é que ele se manifesta, doutor?
Então, geralmente, o AVC ele é súbito. Então, é um paciente que estava bem e, de repente, aquele paciente tem algum tipo de alteração. É importante a gente dividir em AVC isquêmico, ou seja, um vaso entupiu, cérebro, e AVC hemorrágico, que é quando um vaso se rompe e ocorre um sangramento dentro do cérebro. No AVC hemorrágico, geralmente tem uma dor de cabeça muito forte, o paciente muitas vezes desmaia, perde a consciência, e aí quando vem acordar, caso acorde, está com algum déficit neurológico. O que é que a gente chama de déficit neurológico? Uma fraqueza, um formigamento no rosto, fraqueza, um formigamento no braço, na perna, o paciente fala de forma confusa, não consegue falar, tem dificuldade para entender, pode ter dificuldade na visão, no equilíbrio. Então, tudo isso pode acontecer. De uma forma bem didática e bem básica, a gente utiliza a escala chamada SAMU. Então, S de sorria. Você pede para o paciente sorrir. A de abrace. Pede para o paciente levantar os braços como se fosse para abraçar alguém. E M de música. Você pede para o paciente cantar alguma música e ver se ele consegue fazer essas três coisas. Se ele não conseguir fazer alguma dessas três coisas, existe grande chance dele estar tendo um AVC e você tem que levar ele para o hospital.
Pois não. Tá certo. Mas isso quando ele começar a sentir alguma coisa diferente, né?
Exatamente.
Uhum. Agora, o isquêmico. É exatamente isso que o senhor acabou de falar.
Exatamente. O AVC isquêmico, ele é mais frequente, corresponde a aproximadamente 85% dos casos, e geralmente é um vaso que entupiu e falta sangue numa determinada área. E isso leva a um déficit neurológico. Obviamente que esse déficit depende muito do local que está faltando sangue. Então, tem pacientes que têm AVCs muito pequenos e praticamente passa desapercebido. Tem pacientes que têm AVCs bem grandes, vasos calibrosos se fecham. E aí, nesses casos, é quando o paciente realmente evolui bem mal, com risco de sequela importante e risco de morte importante.
Certo. Agora, os principais sintomas do AVC são, vamos falar sobre isso, é fraqueza, o formigamento do rosto, que é, doutor?
Exatamente. Fraqueza ou formigamento no rosto, no braço ou na perna. O paciente não entender direito, não conseguir falar, nem conseguir entender o que as pessoas falam. Alterações na visão, alterações no equilíbrio, então aquele paciente não consegue mais ficar de pé e fica caindo. E dores de cabeça súbita e forte, que pode estar associado ou não a um desmaio. Então, tudo isso são sintomas possíveis.
Ah, bom, então, nesse caso, as pessoas que estão com idade avançada, elas devem consultar um neurologista para fazer uma bateria de exame, doutor?
Com certeza. Então, a pessoa está tendo um AVC, a pessoa tem que ir para emergência. AVC é uma emergência médica. Se o paciente consegue chegar cedo ao hospital, em até 6 horas, existem remédios que a gente administra que podem dissolver o trombo e melhorar a qualidade de vida do paciente, às vezes até curar aquele AVC. Tá? E mesmo que ele chegue depois desse tempo, vai ter que ser feita uma investigação para saber a causa do AVC e para que a gente consiga intervir. Você falou no início do programa que muitos pacientes, eles acabam tendo outro episódio de AVC muito próximo. Então a gente tem que evitar que o paciente tenha novamente outro AVC.
Certo.
Então é muito importante procurar a emergência. Depois que passa essa emergência, aí a gente tem acompanhamento regular com o neuro, fazendo exames de rotina, tomando as medicações e fazendo a reabilitação.
Agora, se uma pessoa tiver um formigamento num braço, por exemplo, já é para ir para a emergência ou não?
Sim. Se já está tendo um formigamento no braço de uma forma súbita, ou seja, estamos aqui conversando, de repente você começa a ter seu braço formigando, é para desligar o telefone e ir para a emergência mais próxima. De preferência, uma emergência que tenha atendimento neurológico, para que você possa ter um atendimento especializado logo de cara e consiga já receber o tratamento mais adequado, o mais precoce possível.
Quer dizer, esses sintomas têm que acontecer simultaneamente?
De forma súbita. Ah. Então, é diferente aquele paciente que começou com a dormênciazinha de leve, foi evoluindo ao longo de dias, semanas ou meses. Mas é aquele paciente que estava bem, um minuto depois está com o braço todo dormente. Então, isso, existe grande chance de ser um AVC e é importante que esse paciente se dirija até a emergência.
Agora, doutor, o senhor falou aqui, em algum momento, de que se a pessoa procurar o médico sempre que sentir alguma coisa, existe chance de cura e a pessoa nunca mais ter esse tipo de problema na vida? Morrer sem ter esse tipo de problema?
Bem, veja, depende muito da causa. Por isso que é importante a gente diagnosticar a causa do AVC. Então, vamos falar o seguinte. Alguns pacientes que têm AVC, o AVC é decorrente de uma arritmia cardíaca. Se eu trato essa arritmia de forma adequada, o paciente não vai ter mais um AVC. Se o paciente, a gente encontra uma carótida obstruída e eu trato essa carótida obstruída, esse paciente não vai ter mais esse AVC por conta desse fator de risco. Lembrando que existem outros fatores de risco que, quando se somam, a gente acaba dizendo que consegue diminuir a chance de ter um AVC. Porque existem pessoas que têm pouquíssimos fatores de risco e têm AVC, e tem gente que tem muitos fatores de risco e não tem nenhum AVC.
Bom, eu acho que uma pessoa com idade avançada deve sempre fazer uma consulta ao neurologista. Não está sentindo nada, mas vamos fazer uma avaliação. Como é que está meu estado de saúde, doutor? Não é assim?
É importante, Jota, principalmente aquelas pessoas que moram sozinhas, que não têm outras pessoas junto. Porque, por exemplo, lapsos de memória acaba que é uma coisa que é muito difícil a própria pessoa saber. Então, se a pessoa mora sozinha, a pessoa não sabe que está esquecendo uma coisa ali, esquecendo outra coisa acolá. Então, é importante sempre, de rotina, procurar pelo menos um neuro só para ter uma consulta, para ver se está tudo bem. E também, no início de algum tipo de sintoma, procurar o médico para que tenha um diagnóstico correto e, a partir daí, a gente comece o tratamento.
Bom, eu acho essa conversa com o senhor foi excelente. Eu quero agradecer a sua gentileza e chamar a atenção das pessoas que estão nos ouvindo para essa questão. Dr. João Gabriel, médico neurologista, muito obrigado pela sua gentileza em participar do programa. Tá bom, meu velho?
Muito obrigado pelo convite, Jota. E tenham todos um excelente dia.
Obrigado.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.